Iniciar a nossa reunião e não sem antes dizer que é para mim uma honra estar aqui a presidir esta reunião da Comissão e ainda mais por ser em substituição do nosso Presidente, o deputado Pedro do Carmo. Quero agradecer a confiança que depositaram em mim para poder estar aqui a exercer esta função. E entrávamos, se concordassem, já no ponto número 1, que é a apreciação e votação de atas. E pergunto se, relativamente às atas, estão em análise, se há alguma questão a levantar por algum dos senhores deputados. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Passávamos já ao ponto número 2, que é a apreciação e votação do relatório da Comissão de Agricultura e Mar relativa à iniciativa europeia COM 666. A deputada relatora é a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem passava de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. É com muito prazer que apresento hoje os primeiros relatórios que faço no âmbito desta Comissão da Agricultura e Mar. Trata-se de uma solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, cabendo-nos apreciar a proposta de regulamento do Parlamento que fixa para 2021 e 2022, em relação a determinadas unidades populacionais de peixe de profundidade, as possibilidades de pesca aplicáveis para os navios de pesca da União. E esta proposta de regulamento do Conselho visa estabelecer o total admissível de captura para as unidades populacionais de profundidade e a sua repartição pelos Estados-membros, atualizando o estabelecido anteriormente para 2019 e 2020, e tem por base os objetivos e as regras da política comum de pescas, em particular o princípio da estabilidade relativa, bem como regras previstas nos planos plurianuais. E verifica-se que os limites de captura propostos são coerentes com os princípios enunciados na comunicação da Comissão relativa à consulta sobre as possibilidades de pesca para 2021. Pretendia salientar alguns aspectos relevantes que resultam da análise da iniciativa. No caso do total admissível de captura para o peixe-espada preto para as águas da União e águas internacionais das subzonas 8, 9 e 10, é estabelecido na proposta de regulamento um valor total de 2.113 toneladas, onde cabe a Portugal 2.089 toneladas de peso vivo, chamando a atenção que este valor representa uma diminuição de 25% face ao passado. Para a zona da SECAF 34.1.2, o peixe-espada preto é determinado posteriormente por Portugal e deve ser coerente com o princípio da exploração sustentável da unidade populacional, bem como permitir que assegure uma exploração em linha com o rendimento máximo sustentável a partir de 2019, ou com a abordagem de precaução na gestão das pescas, se não existirem avaliações analíticas ou se essas avaliações forem incompletas. Nesse sentido, a proposta de regulamento prevê que Portugal, até 15 de março de cada ano, indique à Comissão, primeiro, o total admissível de captura adotado, em segundo lugar, os dados recolhidos e avaliados que servem de bases à definição do total admissível de captura e, em terceiro lugar, os pormenores sobre a forma como o total admissível de captura cumpre os princípios da Política Comum das Pescas. O princípio da subsidiariedade, neste caso, não se aplica, porque estas disposições da proposta dizem respeito à conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da Política Comum de Pescas, que é competência exclusiva da União. O princípio da proporcionalidade é amplamente respeitado. Portanto, em conclusão, apenas referir que a análise da presente iniciativa suscita questões que implicam posterior acompanhamento, nomeadamente a proposta anual de Portugal relativamente ao peixe-espada preto, devendo, no entanto, ser já remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de felicitar o Sr. Presidente pelas funções assumidas nesta Comissão, quer na Vice-Presidência, quer no exercício da Presidência, fazendo votos de que mantenha o registro a que nos tem habituado pelo seu desempenho. E pelo Partido Socialista vai intervir o deputado João Nicolau, com a sua autorização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para felicitar-me, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, pelo trabalho executado aqui na apresentação deste relatório. De facto, de forma muito concisa, avaliou, no fundo, todas o impacto para a política de pescas em Portugal e a importância que isso tem para a política de pescas em Portugal. E, portanto, nada mais a acrescentar, apenas felicitar a senhora deputada e dizendo que concordamos inteiramente com as conclusões apresentadas no seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, senhor presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes, em particular o Sr. Presidente, e agradecer à deputada Catarina Rocha a apresentação que fez deste tema com a clareza necessária para se perceber os impactos a nível das pescas do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, quero iniciar esta intervenção pela felicitação do Sr. Deputado António Lima Costa pelas funções que foi empossado e desejar votos de sucesso no exercício da função de Vice-Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, porque naturalmente revemos-nos naquilo que é o exercício em pleno de uma importante atividade como é esta comissão desempenha. E nesse sentido, relativamente àquilo que é a comissão, a comunicação, nomeadamente no regulamento do Conselho, falamos da comissão, da comunicação 666, o PCP irá abster-se relativamente a este relatório, não por o relatório ter qualquer impedimento da nossa análise ou ter alguma dúvida, o relatório ele é objetivo, está bem elaborado e por isso felicitamos a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Contudo, a matéria que o mesmo aborda é para nós muito preocupante, tendo em consideração que, ainda que as capturas em determinadas populações de peixes de profundidade sejam abaixo daquilo que é autorizado para Portugal, algumas delas aproximam-se já do limiar de captura que Portugal atualmente executa, nomeadamente o peixe-espada preto, ficando já o país sem praticamente uma margem mínima que seja superior àquilo que é a sua captura anual e a margem e o limite que tem. E nesse sentido o PCP vê com muita preocupação aquilo que tem sido a redução das capturas, dos limites de captura, e que poderá, a breve prazo, colocar mesmo em risco, nomeadamente as capturas nacionais, com corte nas capturas nacionais. E é uma preocupação que o PCP tem, e nesse sentido a nossa abstenção não vai no sentido de qualquer apreciação negativa relativamente ao relatório que a senhora deputada produz, mas relativamente à matéria que o mesmo encerra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se há algum grupo parlamentar mais que queira fazer alguma intervenção. Não havendo. Dava a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, senhor presidente. Aproveito também para o felicitar nas novas funções que desempenha e agradecer a todas as palavras que foram dirigidas. Obrigada.
Muito obrigado. Ia pôr à votação agora este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. O relatório foi aprovado por maioria. Passamos ao ponto número 3. Nos mesmos moldes, apreciação e votação do relatório da Comissão de Agricultura e Mar relativo à iniciativa europeia COM 668. Também, a relatora é também a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, quem passa a palavra de imediato.
Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. A proposta de regulamento do Conselho, agora em análise, contém as possibilidades de pesca estabelecidas autonomamente pela União, bem como as possibilidades de pesca resultantes da consulta bilateral ou de consultas multilaterais no domínio da pesca. E desta proposta pretendia salientar alguns aspectos relevantes que são os seguintes. A proposta de regulamento abrange, por um lado, as unidades populacionais partilhadas, ou seja, as unidades populacionais geridas em conjunto com o Reino Unido no Mar do Norte e nas águas do Noroeste e com a Noruega no Mar do Norte e no Skagerrak, ou no âmbito das consultas com os Estados costeiros que fazem parte da Comissão de Pescas no Atlântico Nordeste. Por outro lado, as possibilidades de pesca decorrentes de acordos celebrados no âmbito das organizações regionais de gestão das pescas. Ora, da proposta de regulamento em análise, destacam-se alguns valores propostos para 2021 com eventuais impactos nas águas portuguesas ou para a frota nacional, que eu vou passar a mencionar porque julgo que são importantes. Há uma redução de 12,5% do tamboril no sul do Golfo de Biscaia, águas portuguesas, Banco dos Açores, águas da União, da zona CECAF, 34.1.1. Uma redução de 12,7% da pescada no sul do Golfo de Biscaia, águas portuguesas, Banco dos Açores, águas da União da Costa, CECAF 34.1.1. Um acréscimo de 5,3% do carapau nas águas portuguesas. Uma redução de 10,8% dos areeiros no sul do Golfo da Biscaia, águas portuguesas, Banco dos Açores, águas da União da zona CECAF 34.1.1. Uma redução de 43,7% da solha no Golfo da Biscaia, águas portuguesas, Banco dos Açores, águas da União, da zona CECAF 34.1.1. Uma redução de 20% de juliana nas águas portuguesas e Banco dos Açores, águas da União, da zona CECAF 34.1.1. E, por fim, uma redução de 41,5% no linguado no Golfo da Biscaia, sul e ao largo, oeste do Golfo da Biscaia, águas portuguesas, Banco dos Açores, águas da União, da zona CECAF 34.1.1. Para as zonas onde não se prevêem mudanças dos padrões de pesca e em que a supressão de um total admissível de captura implique um risco de sobreexploração baixo, a Comissão propõe que deixem de ser fixados os totais admissíveis de captura. Ora, a Comissão indica que procedeu a consultas. Estes pareceres não são todos isentos de críticas por parte dos Estados-membros. Neste caso, novamente, o princípio da subsidiariedade não se aplica, porque as disposições dizem também respeito à conservação de recursos biológicos do mar no âmbito da Política Comum das Pescas, que é uma competência exclusiva da União. De acordo com a análise, o princípio da proporcionalidade é respeitado. E, em conclusão, referir que também esta iniciativa suscita um acompanhamento posterior e permanente da Comissão da Agricultura e Mar, no sentido que as opções acordadas no âmbito das possibilidades de pesca influenciam de modo direto a atividade de pesca em Portugal e, consequentemente, a economia do mar. E, de acordo com o nosso parecer, deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez também agradecer o trabalho à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, o trabalho aqui que nos apresentou e da forma muito sucinta e concreta e bem detalhada do trabalho feito no escrutínio desta iniciativa europeia. Obviamente as mesmas preocupações demonstradas no documento anterior, no fundo, quanto ao impacto desta iniciativa no setor das pescas em Portugal, e portanto concordamos inteiramente com as conclusões aqui apresentadas. E pela importância de estarmos atentos a este tipo de iniciativas da União Europeia. Portanto, o Partido Socialista não tem nada a objetar e aproveitar também para, eventualmente, não usar da palavra mais uma vez, desejar a todos também um Feliz Natal e um bom Ano Novo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de felicitar a Sra. Deputada Catarina Ferreira pela apresentação do relatório relativo ao escrutínio desta iniciativa referente às pescas, apesar de os impactos sobre a indústria da pesca e sobre a pesca em Portugal, é necessário assegurar a sustentabilidade dos estoques, é necessário assegurar uma gestão de recursos naturais, nomeadamente recursos biológicos, que permita a sua manutenção de acordo com aquilo que são as recomendações dos cientistas nesta área. Foi isso que foi evidenciado de forma muito clara pela apresentação que nos foi feita. Agradecemos ainda a particular chamada de atenção para os números referentes a Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez o PCP irá abster-se neste regulamento, fazendo aqui uma apreciação relativamente ao parecer, felicitar a Sra. Deputada Catarina Ferreira por ter produzido o relatório. Novamente, ele é objetivo, claro e enxuto, e nesse sentido não temos nada a opor. Contudo, a matéria é bastante importante. Estamos a falar de possibilidades de pesca que estão aqui numa situação que poderá, nas negociações em curso com o Reino Unido, face à saída do Reino Unido da União Europeia, poderá criar aqui alguns perigos para aquilo que é as oportunidades de pesca, nomeadamente por eventuais trocas ou compensações de cotas entre o Reino Unido e a União Europeia e principalmente também com a Noruega, das quais beneficiamos, tendo em consideração até mesmo aquilo que são as possibilidades de pesca que Portugal tem da pesca do bacalhau nas águas da Noruega. Por isso, o PCP vai se abster, tendo em consideração a matéria, que é bastante preocupante, porque poderemos ter aqui uma troca, uma compensação de cotas, prejudicando aquilo que é as pescas nacionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende usar da palavra. Passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas agradecer a todos os contributos e as palavras que foram dirigidas. Obrigada.
Muito obrigado. Coloco agora à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do senhor do Partido Comunista Português. Passávamos agora ao ponto número 4, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a realização de uma audição pública sobre o futuro da PAC pós-2020. E estava eu incumbido de fazer esta apresentação e pergunto se vem algum inconveniente que eu a faça deste lugar, não é? Se não se importam. Muito obrigado. Este nosso requerimento é autoexplicativo, não carece de grandes explicações. De facto, como todos sabemos, o setor agrícola nacional é muito condicionado e definido pela política agrícola comum. Os apoios da PAC são, como sabemos, fundamentais para os nossos agricultores. A PAC, por sua vez, ao longo da sua história de mais de 50 anos, tem sido alvo de diversas reformas, mais ou menos profundas, e encontramos precisamente num desses processos de alteração estrutural dos seus pressupostos, mas desta vez trata-se de uma reforma com algumas particularidades. Um pouco na concretização do princípio da subsidiariedade, os Estados-membros são desta feita chamados a terem um papel mais importante no desenho e na aplicação nos respectivos territórios dos fundos da PAC. Para esse efeito, cada país, cada Estado-membro tem de realizar o seu plano estratégico da PAC, o chamado PEPAC, para o período de vigência da próxima PAC. E, como dizia, há uma grande autonomia por parte dos Estados na elaboração desse plano estratégico, desde logo, e isso é uma novidade neste caso, o facto de o próprio primeiro pilar da PAC ser também, de certa maneira, integrado naquilo que anteriormente se designava por plano de desenvolvimento rural. Portanto, há aqui um alargamento das competências dos Estados-membros na definição do plano, neste caso, do plano estratégico da PAC. A preparação do tal PEPAC, do plano estratégico, foi já iniciada há algum tempo, e sendo um documento com uma componente técnica muito grande, ele não deixa, como é óbvio, de incorporar um conjunto de opções de natureza política que, como se compreenderá, não podem deixar de ser debatidos e escrutinados, até pelas suas repercussões ao nível ambiental, as suas repercussões na distribuição dos rendimentos, na cadeia de valor, enfim, uma série de consequências que acontecerão e para as quais temos de estar muito atentos. Ora, num processo destes que está já em curso, com tal impacto no setor agrícola e com componente de opções políticas tão grande, torna-se fundamental, como é óbvio, que a Assembleia da República se pronuncie, reflita e discuta este documento tão importante para o futuro do setor. E é nesse sentido que o Partido Social Democrata vem propor à Comissão de Agricultura e Mar que se prepare um evento de audição pública dos principais agentes, dos principais stakeholders que estão já atualmente ligados à preparação do PEPAC, mas também de outros que não terão sido eventualmente chamados a essa reflexão por parte do Governo. E, portanto, nessa sequência, e também um pouco dando continuidade àquilo que havíamos já proposto quando da preparação do plano de atividades para esta sessão legislativa, nessa ocasião tínhamos também proposto esta audição, vimos agora reforçar esta nossa proposta, aqui agora com uma particularidade para a qual chamo a atenção das senhoras e senhores deputados, Na eventualidade de ser aprovada esta nossa proposta, ela só faz sentido se decorrer num curto prazo, se não perde interesse e deixa de ter qualquer efeito. E, portanto, a proposta que fazemos é clara e parece-me ser de óbvio interesse, mas, além disso, é urgente e necessário que ela se realize num curto espaço de tempo. Eu diria que nos próximos 2 meses teria de ser devidamente preparada e até concretizada. E, portanto, colocamos à consideração dos senhores e das senhoras deputados e deputadas esta proposta que entendemos ser de muito interesse para o setor e também, no fundo, cumprirmos a nossa obrigação relativamente a essa matéria. Muito obrigado. E agora retomando a posição de Presidente da Comissão, passava a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. O Partido Socialista considera toda a pertinência o proposto. Já tínhamos concordado com esta medida no âmbito do plano de atividades. Apresentaremos, estávamos a preparar para o ano novo, uma iniciativa de acompanhamento e eventual propositura, mas pelo menos de acompanhamento e reflexão para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que até pode ser agregado a esta iniciativa ou não, pois haveremos de fazer essa reflexão, mas obviamente faz todo o sentido, ainda mais com este reforço da oportunidade do desenho, ou do tempo do desenho, do tempo final do desenho da PAC, coincidir com o tempo da presidência portuguesa, o que fará todo o sentido conjugar e fazer valer essa posição no sentido de termos uma melhor PAC, que é aquilo que todos desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta proposta do Partido Social Democrata, que pretende a realização de uma audição pública sobre o futuro da PAC. Isto vai na sequência de um projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 773, que pretendia exatamente a ampliação e a capacitação para a consulta pública deste plano estratégico. Apesar do nosso projeto de resolução ter sido rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, exatamente por isso achamos que é necessário ampliar o envolvimento não só da Assembleia da República, mas de muitas outras instituições que devem, de uma maneira ativa e até diria proativa, contribuir para este documento estratégico que influenciará de maneira tão profunda, certamente, a agricultura em Portugal nos próximos anos. Por isso, achamos que é essencial não só este envolvimento, mas também que sejam desenvolvidas outras medidas de capacitação, nomeadamente das associações, para que tenham um papel mais ativo neste plano estratégico. Portanto, associamos-nos a esta iniciativa, que será uma das partes necessárias para que a política agrícola comum e para que o seu plano estratégico corresponda às necessidades e à visão política que defendemos para a agricultura a nível nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende intervir nesta matéria. Não havendo, eu queria, antes de colocar à votação, queria constatar, digamos aqui, esta conjugação de interesses de vários partidos relativamente a isto, portanto, por diversas formas. No fundo, o objetivo que todos temos em mente parece-me ser o mesmo, que era a proposta do Partido Socialista de preparar um mecanismo de acompanhamento da presidência nesta matéria, que era o próprio projeto de resolução 763 do Bloco de Esquerda. Portanto, no fundo, estamos todos com o mesmo interesse em refletir e discutir e ouvir os intervenientes na preparação do plano estratégico da PAC e, portanto, suponho que será aprovado, mas queria colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade. Há que dar agora seguimento, digamos, a esta pretensão, tendo sempre em mente a urgência e a premência de que se faça esta audição no mais curto espaço de tempo possível. Esgotado o ponto 4, passávamos ao ponto 5, outros assuntos, e eu neste ponto, antes de uma questão prévia, deu entrada a um requerimento do Partido Social Democrata que visa fazer uma audição do presidente do ICNF sobre a morte de animais na Quinta da Torre Bela, na Zambuja, e penso que todos os grupos parlamentares tiveram acesso ao documento. E queria, por isso, colocar à votação, uma vez que ele não faz parte da ordem de trabalhos. Exatamente. Queria perguntar aos grupos parlamentares se aceitam que ele seja discutido agora, no fundo, se aceitam que ele integre a ordem de trabalhos. Perguntava se algum grupo parlamentar pretende intervir sobre esta matéria e dizer-nos se aceitam ou não a inclusão na ordem de trabalhos. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Partido
Socialista. Nada temos a opor, Sr. Presidente.
Sendo assim, penso que há maioria no sentido de que ele seja incluído na ordem de trabalhos e, para esse efeito, para discutir o documento, para fazer a apresentação do requerimento, eu queria passar a palavra à Sra. Deputada Catarina, à Sra. Deputada Emília Cerqueira, que nos está a acompanhar digitalmente. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia. Espero que me estejam a ouvir. Agradeço a todos os grupos parlamentares terem permitido que este nosso requerimento seja apreciado ainda na reunião de hoje, mas de facto ele decorre de uma situação que tivemos conhecimento ainda ontem, como todos os grupos parlamentares, aliás, têm conhecimento, e que tem a ver com a morte de cerca de 540 animais na Quinta Torre da Bela, na Zambuja, e que está, aliás, a motivar uma onda de contestação a nível nacional sobre o que se terá passado ali naquela quinta. De facto, inclusive hoje já houve notícias que vêm dizer que o próprio ICNF e o Sr. Ministro do Ambiente também veio referir que está a ser aberto já uma averiguação, no sentido de inclusive se ver se consubstancia crime, e parece-nos fundamental que seja ouvido o ICNF, que é quem autoriza as montarias, para se ver em que termos é que esta montaria foi realizada, se foi com autorização, se os animais que foram mortos foram autorizados, se de facto estamos aqui perante um incumprimento da própria lei, e parece-nos importante, e com a maior urgência e brevidade, a ser aprovado, como esperamos, nesta comissão, que esta audição se realize para que o Parlamento também consiga obter todos os esclarecimentos sobre esta situação. E obrigada, Sr. Presidente. Terminei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, as informações ainda são reduzidas sobre este assunto, contudo ele parece assumir alguma gravidade e um contexto um pouco inabitual e que merece ser refletido, e por isso temos concordado com a urgência da entrada do requerimento e concordamos com a audição proposta do Sr. Presidente do ICNF. Gostaria só de fazer um breve comentário com a ressalva da proximidade à situação e da informação ainda pouco fidedigna existente sobre a matéria, de que pelos dados existentes este processo ou esta situação nada tem a ver com caça. E, portanto, obviamente usa os mecanismos da caça, usa atividade semelhante à caça, utiliza, se calhar, alguns dos intervenientes, certamente seriam caçadores ou têm licenças de caçadores, não sabemos, mas a atividade em si e o resultado da atividade em si nada tem a ver com a caça, pelo menos com os dados que temos neste momento. E, portanto, feita esta ressalva ou esta nota prévia na abordagem do tema, obviamente concordaremos e concordamos com o requerimento apresentado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Sra.
Sim, bom dia.
Se eu passava a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda concorda, obviamente, com a audição que é solicitada aos responsáveis do ICMF perante esta situação que tem provocado uma onda de contestação e que já mereceu também a preocupação do Bloco de Esquerda. Dará entrada ainda hoje duas perguntas dirigidas ao Ministério do Ambiente e ao Ministério da Agricultura para tentarmos obter informação cabal sobre esta autêntica matança que ocorreu na Azambuja e de que nos têm chegado notícias que são muito preocupantes. Pretendemos, de facto, contribuir para esclarecer o que é que aconteceu e para atuar da maneira que for correta perante uma situação que causa, de facto, muita preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende intervir nesta matéria. Pergunto à senhora deputada Emília Cerqueira se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente à exposição que fez anteriormente.
Mais nada, Sr. Presidente. Acho que está tudo dito.
Obrigado. Sendo assim, coloco à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Pedimos agora aos serviços se tratem de agendar esta audição. Eu não tenho mais nenhuma informação, a não ser dizer que se prevê que a próxima reunião da Comissão de Agricultura e Mar seja realizada no dia 5 de janeiro. Fica pré-agendado. E pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma informação adicional que nos queiram prestar neste ponto dos outros assuntos. Não havendo nenhuma intervenção, resta-me desejar a todos um bom Natal, boas festas, com muita saúde e até para o ano. Muito obrigado.
Bom dia, Joela.
Olá, bom dia. Muito boas festas a todos.
Boas festas também para ti.